Senhores deputados, vamos dar início à segunda ronda de perguntas e eu tenho a seguinte lista, na seguinte ordem, em relação à intervenção dos senhores deputados. Na primeira parte, nos primeiros 15 minutos, temos a deputada Nilza de Sena, depois a deputada Susana Amador, Joana Mortágua, Ana Rita Bessa. Eu não sei se a Susana Amador... Ah, ok, peço desculpa. Portanto, eu peço desculpa que isto foi aqui uma alteração. Ok, então é assim. Na primeira temos a deputada Nilza de Sena, a deputada Maria Augusta Santos, a deputada Joana Mortágua, Ana Rita Bessa, Ana Mesquita, Amadeu Almergaria e Emília Santos. Nos primeiros 15 minutos, portanto dá a volta 2 minutos para cada um. E depois na segunda temos a Laura Magalhães, Hilda Araújo, Odete João, Sandra Pontedeira, Álvaro Batista e Susana Amador. Eu dava a palavra, já pedia que cada um dos deputados não usasse mais do que 2 minutos na sua intervenção e vamos fazer as intervenções sequenciais para depois dar oportunidade ao Sr. Ministro. Passava desde já a Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro e dar-lhe esta nota, que é a seguinte. No agrupamento 2 de Beja, estudam 2.500 alunos, a Associação de Pais representa 5.000 encarregados de educação e todos eles exigem intervenções para que alunos e professores tenham condições de sucesso escolar e, inclusivamente, condições de segurança. A escola Mário Beirão precisamos de uma malha de gradeamento, Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Ministro sabe, mas as crianças do 1º, 2º e 3º ciclos conseguem sair da escola por falta de gradeamento. E como também não existem suficientes assistentes operacionais, a situação faz duplicar o risco. Na escola Dom Manuel I precisamos de um refeitório, Sr. Ministro. É uma escola que recebe crianças e jovens que vêm de freguesias rurais e não existe refeitório. E, portanto, eles têm os mesmos direitos que outros alunos de outras escolas. Chove no pavilhão, não é possível fazer educação física e, portanto, são precisas obras de requalificação urgentes. A escola secundária de Serpa, Sr. Ministro, está em estado crítico. Esta está mesmo em estado crítico. Não só chove, como inclusivamente há perigo do ponto de vista de eletricidade, com curto-circuitos que já têm acontecido, que aconteceram este ano e que continuam a fazer perigar também os alunos. A escola secundária de Castro Verde também chove na escola e também precisa de uma requalificação. Podia continuar por aqui, escola secundária de Odmira e por aí fora. Sr. Ministro, nós assistimos ao menor investimento público de que há memória. As obras de manutenção, e nós sabemos, a DGEST congelou quase todas as intervenções. É verdade que a Sra. Secretária de Estado anunciou que iriam promover, houve uma notícia no dia 31 de janeiro, que iriam promover estas requalificações. A verdade é que, enfim, continuamos a gerir expectativas. No terreno não vemos nada, as pessoas estamos a terminar um inverno que foi ameno, mas que, efetivamente, se não tem sido ameno, tinha sido dramático para estas crianças e nos dias em que choveu, efetivamente, houve aulas que não puderam ocorrer. Sr. Ministro, eu gostava de uma resposta sobre isto e gostava, Sr. Ministro, que não se sentisse confortável com isto, que ninguém se pode sentir confortável com isto. E, portanto, eu fico espantada quando o Sr. Ministro diz que não se envergonha, que não está confortável. Isto não pode ser confortável para ninguém e, portanto, eu pedi-lhe uma resposta. Sr. Ministro, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Augusta, Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os senhores deputados de Estado, os colegas deputadas e deputados. É do senso comum que destruir é fácil e é rápido. Construir e reconstruir é muito mais difícil e muito, muito mais moroso. E, portanto, eu felicito o Sr. Ministro, a equipa ministerial, pelo trabalho de construção e reconstrução que estão a fazer na educação no meu país, no nosso país. Abordo dois eixos que considero fundamentais para o sucesso escolar e educativo. O eixo dos alunos. A escola pública tem de ser uma escola inclusiva e promotora de igualdade e de justiça social. e, nesse sentido, todos os alunos têm de ter iguais oportunidades e iguais condições de aprendizagem. A ação social escolar tem aqui um papel primordial. As medidas tomadas e levadas a cabo já e pensadas e que estão a ser programadas para serem implementadas na área da ação social escolar para dar essa igualdade de oportunidades aos alunos é fundamental. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar alguma informação daquilo que está pensado nesta área. Um outro aspecto importante, os professores, a promoção da estabilidade da carreira docente e o combate à precariedade têm sido efetivamente um trabalho sistemático do Ministério da Educação. A importância dos professores é fundamental na construção de uma escola que queremos mais democrática e mais inclusiva. Senhor Presidente, eu acabo já, relativamente aos concursos docentes e à vinculação extraordinária, há ainda situações que merecem uma atenção especial, nomeadamente os docentes do ensino artístico especializado. Eu gostaria de saber qual o ponto da situação, o que podemos, que expectativas pode ter a escola, o ensino, nestas áreas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, quando ouvimos o PSD falar e voltar a algumas expressões que nós achávamos que estavam relativamente erradicadas do discurso, mas apesar disso elas aqui aparecem como a ideia de que o Sr. Ministro palreia em eduquês, e nós questionamos o que é palrear em eduquês. Se aquilo que toda a gente que faz, toda a gente que estuda ciências da educação, aquilo que faz é palrear em eduquês e, portanto, se ofende toda a gente que estuda qual é a melhor maneira de educar as crianças, defendam elas aquilo que defenderem, então aí nós sabemos, afinal, onde é que está a inspiração. A inspiração está em um decreto, quando ele dizia a nossa escola deve assegurar a transmissão de conhecimentos. E às vezes o que se passa é que, com pretextos muito grandiosos de criar cidadãos críticos, pretextos, jovens cientistas, pretextos, de escritores ativos, pretextos, e leitores ativos, com esses slogans grandiosos, esquece aquilo que é fundamental, que é transmitir conhecimentos básicos. Conhecimentos básicos antigamente era conhecido por aprender os caminhos de ferro, aprender as florestas, aprender os nomes dos... Isto é transmissão de conhecimentos básicos, o resto são pretextos grandiosos e é, no fundo, palrear em eduquês. E esse é que é o problema. Eu tenho aqui uma reportagem do Público 2015 que tem como título Como Crato Mudou Quase Tudo o que Podia Mudar. E depois tem alguns subtítulos. Mais exames nacionais, a escola dos números. Revisão curricular, mais português e matemática, menos cidadania. Ensino vocacional, modelo alemão, arrisca-se a ser oferta de segunda. Qualificação do acesso dos professores à profissão, alterações não chegaram à sala de aula. Financiamento, escolas perdem quase um quarto do dinheiro. Ensino superior, a reforma que ficou por fazer. E política científica, a aposta na excelência que reduziu a ciência. Isto é tudo o que Nuno Crato mudou na escola pública, é um bom resumo que eu, aliás, vou pedir ao Sr. Presidente para distribuir. E o problema com o PSD é o quê? É a reversão das medidas que Nuno Crato abruptamente impôs às escolas portuguesas com a ideia de quem percebia da educação palreava eduquês, porque a única pessoa que percebia da educação em Portugal chamava-se Nuno Crato. É lamentável que o PSD queira vir com essa atitude arrogante de que as únicas pessoas que percebem de educação em Portugal são os deputados do PSD. Os restantes palreiam em eduquês. E é ofensivo para quem estuda pedagogia e para quem estuda como é que se deve ensinar nas escolas portuguesas. E, portanto, relativamente às questões que aqui foram colocadas, Sr. Ministro, eu acho que o problema não é o PSD estar preocupado com as escolas. Todos estamos. O problema é não se reconhecer que há um subfinanciamento crónico pelo qual o governo do PSD e do CDS, lamentavelmente, também foi responsável e que, portanto, em conjunto, podemos assumir o compromisso do investimento na escola pública para que nunca mais haja este subfinanciamento e possa haver funcionários
obrigado,
nas escolas, possa haver obras nas escolas e a escola pública tenha
obrigado,
a qualidade que nós
deputada.
Queremos. Obrigado.
Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostava só de começar por dizer que eu tenho a preocupação nestas audições, aliás, como de resto em todas as participações que faço aqui na Assembleia, de manter um certo cuidado na forma como digo as coisas e basear-me em factos para fazer as afirmações que faço. Portanto, eu neste momento tenho aqui duas opções, que é ou altero um bocadinho este rumo de coisas e respondo na mesma linha, ou sinceramente acho que não é com leite de leão que nós lá vamos e, portanto, evitando uma escalada desnecessária da forma como aqui somos tratados, acho que prefiro ainda assim manter-me no nível em que aqui estivemos, sem afirmações vagas sobre preocupações e tendências, que eu sinceramente acho difícil colar àquilo que são as minhas intervenções. E, portanto, mantendo-me nesse terreno, eu gostava de falar sobre o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que ficou aprovado e definido na resolução do Conselho de Ministros de 23 de março de 2016 e cuja abertura oficial na fase de candidaturas teve lugar a 17 de junho. Sabemos, daquilo que recolhemos junto de várias escolas, que ainda não foram devida e totalmente atribuídos os créditos horários resultantes da aprovação das candidaturas das escolas a este programa por parte do Ministério da Educação. Segundo o Jornal Público, dia 19 de janeiro, um ano depois deste anúncio, do primeiro anúncio sobre que iria haver um programa de sucesso escolar, tinham sido apenas colocados 100 professores nos 800 agrupamentos que obtiveram aprovação. E que isto tinha a ver com atrasos na operacionalização dos fundos do Portugal 2020. Em 11 de fevereiro, o Jornal de Notícias publica uma notícia que diz que até ao final do mês de fevereiro as escolas vão poder candidatar-se ao POCH para o Programa do Sucesso Escolar e que, portanto, nunca antes do final de março, na melhor das hipóteses, estes recursos começarão a chegar à escola. Ou seja, os professores que vão tratar o Programa Nacional do Sucesso Escolar e que ainda vão receber formação só estarão nas escolas aptos para o fazer no terceiro período. Em paralelo, chegou também ao grupo parlamentar do CDS a informação de que muitas escolas não estão a obter a validação e consequente atribuição de créditos horários ao abrigo do despacho de organização do ano letivo. E, portanto, pergunto, sabendo que o Programa Nacional de Sucesso Escolar tem a duração de 2 anos, este ano letivo e o próximo, e termino, e que as escolas se comprometeram com metas de sucesso escolar mediante a atribuição de créditos horários que não ocorreram em devido tempo, como é que o Ministério pretende compensar as escolas e, mais importante do que isso, como é que pode garantir que está de facto a contribuir com instrumentos para o combate ao insucesso escolar de forma eficaz neste ano letivo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, rapidamente, porque ficaram aqui alguns aspectos para esclarecer ainda na primeira ronda. Uma foi a questão da clarificação da componente letiva e não letiva que nós aqui levantámos e já agora também a questão da perspectiva da redução efetiva da componente letiva por antiguidade, que é uma das preocupações que também tem vindo a ser colocada pelos docentes. A outra questão que ficou por responder foi também a gestão democrática e nós gostaríamos que, portanto, que este assunto fosse retomado e que nos fosse prestado um esclarecimento sobre a perspectiva do Governo nesta matéria. A outra questão que nós queríamos agora aqui colocar tem a ver com a reposição dos apoios às visitas de estudo que aos beneficiários da ação social escolar que foram cortadas pelo anterior governo. Em sede de orçamento do Estado foi aprovada a reposição destes apoios. Nós considerávamos que isto era uma ferramenta que podia ser aplicada desde já e não aguardar pelo próximo ano letivo. No entanto, aquilo que nos tem vindo das escolas é que isso não está a acontecer e o que os professores nos disseram muito concretamente é que isto tem vindo a ser um balde de água fria para os alunos que já estavam a contar ter este apoio e para os próprios professores que já estavam a contar que esta situação já estivesse a ser superada no presente ano letivo. E nós consideramos que há uma ferramenta ao nível do Orçamento do Estado que permite dar esta resposta. Depois, duas situações ou algumas situações relativamente às escolas. Uma, aliás, há já vários projetos de resolução sobre esta escola em concreto, prende-se com a Escola Secundária José Falcão em Coimbra, que é mais uma daquelas escolas que é um imóvel de interesse público e que, pela sua antiguidade, pela sua história, pela degradação das condições, por tudo aquilo que tem vindo a acontecer e pela denúncia até dos próprios pais das condições em que os alunos lá neste momento estudam e os trabalhadores lá trabalham, de facto precisa de uma intervenção urgente, perceber até que ponto é que já há perspectivas neste sentido e, portanto, ficaria por aqui, era mesmo que tinha para perguntar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Ministro da Educação, quatro perguntas muito objetivas. Primeira pergunta, na sexta-feira passada, os deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do Partido Socialista chumbaram um projeto de resolução apresentado pelo PSD que recomendava ao Governo que estabelecesse com urgência um acordo de permuta dos terrenos da antiga Escola EB23 Fernando Pessoa com os da nova Escola Básica Fernando Pessoa e com o município de Santa Maria da Feira. Assim sendo, gostava de saber qual é o destino que o Ministério da Educação pretende dar ao terreno e ao edifício que está agora devoluto da antiga EB23, Fernando Pessoa. A segunda pergunta, dos 300 funcionários que já aqui hoje foram falados, quantos se destinam aos agrupamentos de escolas pertencentes ao Conselho da Feira? A senhora Secretária de Estado teve já a oportunidade de dizer que tem essa listagem, que a podia dizer um a um. Eu quero dizer que o PSD já fez essa pergunta a 20/11/2016 e certamente não será por me selecionarem a mim enquanto deputado que ela não foi ainda respondida, será certamente já de seguida. Terceira pergunta. A Escola EB23, professor Egas Muniz, em Avanca, Conselho de Estarreja, encontra-se degradada, como é de conhecimento do Ministério, e a pergunta é muito simples e direta, é se está prevista alguma intervenção que vise a sua urgente requalificação. Quarta e última pergunta. Aliás, também já fizemos uma pergunta idêntica em 26/1/2017, continua por responder. Quarta pergunta, como disse. Na próxima quinta-feira estarão em debate neste Parlamento um conjunto de iniciativas legislativas sobre a descentralização de competências e a educação é um dos domínios onde essa descentralização será debatida. A pergunta que quero deixar é se o Sr. Ministro garante o cumprimento integral dos contratos interadministrativos que foram assinados como projeto piloto com alguns municípios, entre os quais contam dois do meu Círculo Eleitoral de Aveiro, nomeadamente Oliveira das Meias, presidido pelo PSD, município presidido pelo PSD, e o município de Águeda, que é presidido pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a última intervenção, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, é da Sra. Deputada Emília Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, caros e caros colegas. Tinha um conjunto de temas para debater aqui hoje. Alguns foram já trabalhados, nem todos respondidos, mas eu, com dois minutos, vou apenas concentrar-me no Liceu Alexandre Herculano, porque é assim que nós o conhecemos, no Porto. Fazendo um breve enquadramento, em julho de 2015, como sabem, no âmbito do mapeamento das infraestruturas de educação, foi fechado um pacote de 6 milhões de euros para a requalificação deste liceu, desta escola. Estes 6 milhões de euros correspondem mais ou menos a 10% daquilo que foi alocado para as escolas da região norte. Fomos surpreendidos, entretanto, em setembro, com uma portaria do Ministério da Educação que excluía esta escola deste processo de intervenção. Ficámos, entretanto, a perceber qual a razão, que não houve, à data, um acordo com a Câmara Municipal do Porto para prosseguir com os trabalhos, porque o município teria, à data, que assumir 50% da componente nacional, o que não fez. Portanto, aquilo que lhe perguntamos neste momento, Sr. Ministro, é se já há acordo com a Câmara do Porto para avançar com as obras de requalificação na Alexandre Herculano e se já há acordo, qual é o calendário da obra, qual é o volume da intervenção, quem é que será o dono de obra, uma vez que é público, pelo menos pela imprensa, que o Presidente da Câmara de Porto não quer assumir esta responsabilidade. E, por fim, uma outra questão que nos está a preocupar e que tem burburinho no Porto é se é verdade que para fazer a intervenção na Alexandre Herculano vão fechar a escola no próximo ano e distribuir todos os alunos pelas outras escolas por perto. Uma nota final para dizer que, no que diz respeito às intervenções urgentes que estavam previstas acontecer já este mês e que justificou a deslocação dos 300 alunos para Alexandre, para a escola Ramalho Ortigão, devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que ainda nada foi feito, nenhum vidro foi colocado no lugar. Portanto, o que foi feito apenas foi umas pequenas intervenções, na intervenção do edifício, mas sim para prevenir a ruína de alguns tetos, quer em salas de aulas, quer nos corredores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passaria a palavra ao Sr. Ministro.
De forma... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. De forma breve, dizer à Sra. Deputada Nilza de Sena, porque foi a primeira, que aprecio a sua preocupação com o edificado das escolas. Mais vale tarde do que nunca. E vê-se que depois de ano e pico como deputada do Círculo Eleitoral de Beja, começa a conhecer o território. É importante que conheçamos o território e é importante para nós também resolver estas urgências e resgatar do papel o insuficiente investimento que vocês negociaram com os fundos comunitários. Nesse sentido, estamos a trabalhar porque, Sra. Deputada, e perguntou-me abertamente, obviamente que me preocupo com estas requalificações que são necessárias, porque os problemas são sempre urgentes quando envolvem pessoas. E as comunidades educativas são pessoas, são alunos, funcionários, docentes, são famílias que precisam de ter as escolas nas melhores condições possível. Mas dizer-lhe algo muito claro, construir é muito mais difícil, demorado e caro, como disse uma senhora deputada do Partido Socialista, do que implodir. A verdade é que construir, requalificar depois de anos ao abandono é bem mais difícil do que deixar ao abandono, botar ao abandono as muitas centenas de escolas que são da responsabilidade direta do Ministério da Educação, algo que aconteceu durante 4 anos. Dizer-lhe que relativamente a estas escolas, como eu disse, as negociações com a CCDR Alentejo estão a prosseguir com a CIM e será possível, porque esta escola está no mapeamento, resgatar esta requalificação e pô-la em prática. Castro Verde, estamos a trabalhar também para que, efetivamente, e a trabalhar para que todas estas escolas possam ser requalificadas e verdadeiramente possamos tirar do papel as requalificações que estão nos mapeamentos e poder fazer as requalificações que são exigidas. Relativamente a isso, como é óbvio, existe um processo em curso e, havendo um processo em curso, as etapas não podem ser queimadas, senão não chegaremos a bom porto. E, nesse sentido, estamos a trabalhar para que, o mais rapidamente possível, possamos fazer as intervenções que estas comunidades educativas merecem. O mesmo acontece com a Escola Secundária Alexandre Herculano. É verdade que foi necessário mover estudantes da Escola Secundária Alexandre Herculano, mas é importante ir a 2011. A Escola Secundária Alexandre Herculano, se bem se recorda, Sra. Deputada, tinha uma intervenção prevista. Intervenção prevista que foi interrompida, basicamente boicotada pelo governo de então, que fez com que se parasse completamente a requalificação e nenhuma requalificação foi feita de 2011 até 2015. Relativamente a isso, está neste momento, já se iniciou, pequenas intervenções que são importantes para que efetivamente a escola possa continuar e tudo está a ser feito, e era isso que lhe queria assegurar, tudo está a ser feito para que a requalificação possa acontecer o mais brevemente possível. E isso é importante que, obviamente, eu não sou construtor civil, eu não entendo sobre construção civil, Sra. Deputada, e a pertinência ou não da deslocação de alunos e de poder congregar os trabalhos de requalificação será algo que os arquitetos e os engenheiros terão que dizer oportunamente. Eu não o direi. O mais importante, e volto a repetir para que fique claro, tudo está a ser feito para que a requalificação possa acontecer na Escola Secundária Alexandre Herculano o mais brevemente possível, com os instrumentos financeiros e organizativos de que o Ministério da Educação dispõe. Agora gostava de passar a palavra.
Senhor Deputado, o Senhor Secretário de Estado, peço desculpa, estamos a confundir Secretários de Estado com Deputados, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Queria só dar duas notas em comentando quer a intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua, quer a intervenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu penso que nestes debates sobre educação é tempo de darmos um passo em frente e arrumarmos de uma vez falsas dicotomias, não é? Estas dicotomias a que a deputada Joana Mortágua se referia, como ser proibido falar de competências e só falar de conhecimentos, ou pensar que se pode falar de competências sem elas estarem assentes em conhecimentos. Quer dizer, essa baliza toda, que era marcadamente ideológica e com preconceito muito profundo contra áreas do saber, como as que referiu, a psicologia, a pedagogia, as ciências da educação, acho que já devemos ter atingido um grau de maturidade que nos permite dar um passo em frente e trabalhar as coisas com a seriedade que elas merecem. E é nesse quadro que estamos a trabalhar, também reportando-me há pouco à intervenção do Sr. Deputado Pedro Alves, é nesse quadro que estamos a trabalhar, de facto, numa lógica de diálogo e não de imposição de soluções, e aquilo que parece, por vezes, ser uma contradição ou isto ou aquilo ou aquilo outro, é apenas o facto de termos estado há mais de um ano, em cumprimento de uma recomendação da Assembleia da República, num diálogo constante com o Conselho Nacional de Educação, com escolas. Fizemos uma conferência sobre currículos, estamos a trabalhar com associações de professores, estamos a trabalhar com os diretores, com as escolas, fizemos uma conferência sobre, ouvindo os alunos, uma conferência específica sobre a matemática, porque é uma das áreas que gera mais discussão. Portanto, estamos a trabalhar, estamos a ouvir, e de facto as únicas afirmações absolutamente categóricas sobre se há um corte aqui ou ali foram feitas por comentadores, pelo deputado Marques Guedes aqui na Assembleia da República. Foram as únicas afirmações categóricas foram feitas por comentadores, por sinal, militantes do PSD, e pelo deputado Marques Guedes. Foram as únicas pessoas que afirmaram categoricamente onde é que havia a haver reduções e as respectivas compensações. Portanto, acho que, de facto, estas alterações a fazer têm de ser feitas com calma, serenidade, de uma forma gradualista, como já foi dito pelo Sr. Ministro, irmos construindo isto e não estarmos sempre a aventar hipóteses para depois dizer, afinal é assim, não é assado, referir-se à cidadania como ideologia e coisas desse tipo que nada trazem de qualidade para o debate público sobre estas matérias. Relativamente ao plano de promoção de sucesso escolar, queria dar uma informação e fazer um comentário face ao pedido de informação da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Logo após o acesso aos fundos comunitários para a colocação dos professores, começámos, de facto, a colocar professores nas escolas, e tenho aqui alguns números que posso adiantar. Portanto, na reserva de recrutamento 17 de 20 de janeiro foram colocados 565 professores. Há que acrescem aos que já estavam, e há afetação de professores aos planos de ação estratégica por via do recurso ao crédito horário e às mobilidades, em particular às mobilidades por doença. Na reserva de recrutamento seguinte foram colocados mais 240 professores, na seguinte, na 19, 62, e na reserva de recrutamento 20, mais 40 professores. Portanto, não é verdade que não estejam a ser afetos professores aos planos de ação estratégica no âmbito do plano de promoção de sucesso escolar. É também importante, agora a informação adicional que queria dar, é importante perceber que o plano de promoção de sucesso escolar não é um professor numa escola, não é? É um compósito de medidas que tem a ver com o investimento em formação contínua, tem a ver com medidas que estão presas à organização do próprio trabalho entre os professores, tem a ver, como já aqui foi dito pelo Sr. Ministro, com o investimento no pré-escolar, que não terá resultados imediatos, terá resultados a médio e longo prazo, como são a maior parte dos resultados em educação. Portanto, quando falamos do plano de promoção de sucesso escolar, não estamos apenas, é muito empobrecedor ter uma visão que se resume apenas à colocação de um meio horário pedido por uma escola. É muito mais do que isso, e as escolas estão a trabalhar em muito mais do que isso, e o cumprimento das metas irá para além disto. Aliás, o primeiro instrumento de trabalho para as escolas é o crédito horário. Este ano optámos por dar algum incremento de professores, porque é o momento de as escolas ponderarem entre as medidas que tradicionalmente têm com recurso ao crédito horário, se essas medidas são indutoras de mais sucesso comparadas com estas medidas novas que estão a fazer, para depois fazerem a sua própria avaliação de eficiência na gestão dos recursos. Mas, de facto, temos mais professores na escola, e estas colocações são especificamente para o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar.
Não sei se passaria à senhora Secretária de Estado, Alexandre.
Muito bem, então só para responder a duas ou três questões muito concretas que foram colocadas duas vezes. Então, os 300 assistentes operacionais estão no agrupamento de escolas de Almodóvar, de Odemira, de Bonfim, de Redondo, Ventas Novas, Castro Marim, Rio Arado, Lolé, Francisco Fernando Lopes, Manuel Teixeira Gomes, Vila Real, Santo António, Ancião, Aveiro, Doutor Maria, Mário Sacramento, Conservatório de Música de Calouros de Gulbenkian, Coimbra Centro, Coimbra Sul, Coimbra Oeste, Eugênio de Castro, Conservatório de... Quer continuar?
Sim.
Muito bem, então vou continuar. Conservatório de Música de Coimbra, Estarreja, Afonso Lopes. Com certeza, sem nenhum problema. Sim, é só fazer um print. Não, muito obrigada. Faça dessas propostas, senhor deputado. Bom, então faremos chegar, sim, senhor. Tenho que só dizer que para que e-mail é que mando para ser.
Portanto, senhor, ao senhor secretário de Estado, responda para o Parlamento que nós fizemos essa pergunta.
Muito bem, primeira resposta. Não, desta lista não foram colocados ainda na Pedro Nunes, agrupamento de escolas do Restelo e Águas Santas, porque está atrasado o processo de colocação feito pelas escolas, são os três. Mas eu acabei de lhe responder, quer que eu volte a ler? Não, pois não. Pronto, acabei de responder. Psicólogos. Não respondi. Então eu vou acabar de ler. É melhor. Sim, senhor. Não, a Santa Maria da Feira não. Não está. Não está previsto. Mas, não me perguntou eu. Pronto, muito obrigada. Mas estão previstos 508 mil euros de obras em compensação. Deixem-me dizer o seguinte. Não, só da gesto. Deixem-me dizer o seguinte. Esta distribuição é uma distribuição feita com base naqueles que foram considerados os critérios de maior falta. Não quer dizer que não haja outras situações, mas são os sítios onde não estava cumprido o rácio. Que o rácio não é generoso, já sabemos, por isso temos a portaria a ser revista. Psicólogos são 478 e estão a ser... O aviso para mais 300 psicólogos financiados pelo POCH vai ser aberto em breve. Relativamente às escolas de Castro Verde e de Odemira, estão neste momento a ser fechados os pactos do Portugal 2020 no âmbito do Alentejo. Como sabem, o anterior governo deixou um mapeamento feito, onde estas duas escolas estavam incluídas, mas sem que houvesse acordo nas CIMES relativamente à utilização deste dinheiro. E sem esse acordo nas CIMES, não é possível mobilizar este dinheiro. Estamos a fechar esse acordo, inclui Castro Verde, inclui Odemira e inclui Serpa. Portanto, respondi aos assistentes operacionais, respondi aos psicólogos, respondi às três situações do Alentejo. Pergunto se haveria mais algum aspecto que... Quanto à Fernando Pessoa, o acordo feito em 2011 não prevê a permuta de terrenos. O que se quer lá fazer é construir escolas do primeiro ciclo num terreno que era um terreno de EB23 e para isso é preciso que o Tesouro seja envolvido, porque os bens do Estado, e é isso que tem que ser tratado, e isso demora tempo. Depois, mas na resolução propunham outra coisa. Propunham também que o Estado desse apoio técnico e financeiro na construção de um primeiro ciclo. Era o que estava na vossa resolução. É por isso que ela não foi passada. É porque na vossa resolução pediam, deixe-me acabar, diziam que recomendavam que dessemos apoio técnico ou financeiro para construir escolas do primeiro ciclo, que estão no âmbito das autarquias, não me vai interromper agora, terá o seu tempo a seguir, que estão no âmbito das autarquias há muito tempo. Pronto.
Senhores deputados e senhor secretário, eu agradecia que parássemos um momento para criar as condições para que possa haver uma pessoa de cada vez a falar.
Muito bem, só muito agradeço.
Não, desculpe, senhor secretário, já desculpe, eu ainda não dei a palavra para continuar. Eu só queria que os senhores deputados e os senhores secretários de Estado e o senhor ministro tentassem ver se conseguimos manter algum equilíbrio para que fale um de cada vez e que depois de fazerem as perguntas não haja novas perguntas, a não ser no período em que as perguntas possam ser feitas novamente e que o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado tenham a oportunidade de responder sem serem interrompidos aquilo que foi pedido para responder. Ainda há um período de mais 15 minutos para fazer perguntas e, portanto, talvez outro deputado do seu partido possa fazer. Senhora, Senhora Secretária de Estado.
Bem, eu, portanto, volto a dizer que, tendo respondido à questão dos assistentes operacionais, dos psicólogos, das três obras referidas no Alentejo, Jumuris não tem neste momento, temos mapeado para remoção de fibrocimento. É Jumuris, foi o que eu disse. Ah, Egas Muniz, então tenho que ver. Eu não percebi mal, peço desculpa. Relativamente aos contratos interadministrativos, a pergunta que fez, senhores deputados, como sabem, a proposta de lei encontra-se na Assembleia da República, temos que aguardar como é que ela vai sair da Assembleia da República para saber o que se passa com o que faremos com esses 13, 14 contratos interadministrativos, naturalmente isso será acautelado na legislação. Muito obrigada.
Obrigado. Senhor Ministro, tem mais um minuto e meio.
Bom, de forma muito breve, porque ficaram algumas questões por responder, relativamente à Escola Secundária José Falcão, dizer que foi alocada uma verba para uma intervenção urgente que é claramente insuficiente para resolver todos os problemas da escola. A escola precisa de uma intervenção de fundo, intervenção essa que também foi interrompida pelo governo anterior e estamos neste momento a fazer esforços para tentar encontrar uma solução para que essa intervenção de fundo possa acontecer, tal qual como aquela comunidade educativa merece. A Escola José Falcão é um liceu histórico da cidade de Coimbra, que preenche uma necessidade real da cidade e, nesse sentido, merece toda a nossa preocupação para podermos alocar recursos para que a intervenção de monta possa acontecer. Relativamente à gestão democrática das escolas, dizer-lhe de forma muito clara, a gestão democrática das escolas, e ela é democrática, é essencial à escola pública, como esta, a escola pública, o é à democracia, senhora deputada, sem dúvida. Por isso é importante promover cada vez mais uma gestão participada que deve ser encorajada, reforçando também, com vários elementos à nossa disposição, a autonomia nas escolas e a capacidade de liderança de quem as dirige. Trabalharemos para que esta gestão democrática seja cada vez mais forte e alicerçada. E isso é algo para que trabalharemos durante esta legislatura. Relativamente, ia só falar sobre a descentralização administrativa, é algo que está em curso, é algo que será aqui discutido e convidava desde já os senhores deputados. Sim, na próxima. Relativamente à descentralização, só convidar, se quiserem, os senhores deputados, se tiverem a oportunidade, amanhã haverá uma discussão no Conservatório de Música de Coimbra, um dia inteiro de discussão sobre descentralização administrativa, com comunidades educativas, com atores das comunidades educativas e da educação em geral, e convidar os senhores deputados a poderem estar presentes.
Muito obrigado, senhor Ministro. Chegamos ao fim desta primeira parte da segunda ronda. Na próxima, na seguinte, temos intervenções. Começo por uma intervenção da senhora deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o senhor Ministro, assim como a sua equipa, as senhoras e os senhores deputados. Senhor Ministro, na passada sexta-feira, dia 10 de março, a senhora Secretária de Estado Adjunta, a doutora Alexandra Leitão, visitou a Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto, Distrito de Braga, assim como o Externato São Miguel de Refojos, o concelho de Cabeceiras de Basto ao qual eu pertenço. Certamente os cabeceirenses poderão ter ficado satisfeitos com esta visita realizada, pois pela primeira vez foi dada a mínima de atenção a esta comunidade, tendo em conta que os últimos comportamentos não foram de todo os mais corretos. Pois, não vai há muito tempo, sem ouvir nada nem ninguém, decretou-se o princípio do fim de décadas de ensino daquele externato de Cabeceiras de Basto, sem haver outra resposta previamente preparada para o fazer e de forma condigna. Motivo pelo qual o Sr. Ministro recebeu um abaixo-assinado e sobre o qual não lhe deu a devida importância e o motivo pelo qual todas as forças políticas locais, repito, todas as forças políticas locais mostraram-se contra esta medida, nomeadamente o Partido Socialista. Foi ainda publicado um comunicado do Partido Socialista numa rede social subejamente conhecida, em que refere o Facebook, em que refere que a senhora Secretária de Estado, nessa visita, disse o seguinte, e passo a citar, manifestou disponibilidade para trabalhar com a autarquia de Cabeceiras de Basto e com os estabelecimentos escolares na procura de melhores soluções para o ensino em cabeceiras de basto, quer público, quer privado. Fim de citação. Assim, Sr. Ministro, pretendo questionar que análise é que foi feita e o que é que realmente pretendem fazer pela comunidade educativa cabeceirense. A que conclusões chegaram? E se de uma vez por todas vão dar uma resposta cabal à situação de cabeceiras de basto e acabar de vez com o clima de incerteza que se vive lá, ou então passou de um show-off a que já estamos habituados. No entanto, eu espero que não, Sr. Ministro, eu espero que realmente haja uma resposta positiva a bem de cabeceiras e dos cabeceirenses. Obrigada.
Desculpem, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Odete João e depois a seguir à Sra. Deputada Hilda. Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados e venho falar no tempo que tenho sobre estabilidade no sistema educativo. Uma estabilidade que este governo tem sabido dar, nomeadamente aos professores, com aquilo que tem sido o seu exemplo na colocação de professores de forma atempada, nas respostas que tem dado para que os alunos consigam ter professores de apoio para um programa que permite que todos os alunos tenham sucesso. Um programa que permite que todos os alunos concluam a escolaridade obrigatória e que lhes permite entrar na vida ativa preparados convenientemente e não empurrados para vias alternativas como acontecia até aqui. Este recenseamento que tem estado a ser feito de professores permite conhecer bem o sistema. E o Ministério falo depois de dialogar com todos os parceiros educativos e de modo a agir com passos firmes. E lembro aquilo que já foi feito, nomeadamente com a portaria que regula o grupo 120, vulgo professores de inglês no primeiro ciclo, corrigindo uma inconformidade que perpetrada pelo anterior governo e que mereceu a recomendação do Sr. Provedor. Aquilo que já foi dito sobre a criação do grupo de recrutamento para os professores de língua gestual portuguesa, mas também a vinculação de milhares de professores. Portanto, agir conhecendo e dialogando. Para uns, este é um número exorbitante de professores a vincular, para outros é ainda um número exíguo, mas importa conhecer bem o sistema e é isso que o Ministério está a fazer. Portanto, Sr. Ministro, o que eu queria saber, ou que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer saber, é qual é o ponto de situação desse recenseamento e, no sistema educativo, quantos professores estão fora da escola em regime de mobilidade, destacamentos, requisições, comissões de serviço, porque são também recursos que a escola, embora pertencendo aos quadros, não tem no seu efetivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, na segunda e na terça-feira passada estive em Bragança e em Viana do Castelo a representar a Assembleia da República nas sessões distritais do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, alunos do 10º, 11º e 12º anos, portanto. E como bem sabe, esta iniciativa da Assembleia da República visa incentivar o interesse dos nossos jovens pela participação cívica e política e é-lhes solicitado que contribuam para a resolução de questões que afetam o nosso presente e futuro individual e coletivo e fazem também ouvir as suas propostas de resolução a trazer à Assembleia na sessão nacional. E além do debate em si, sobre as propostas, interpelam igualmente o deputado presente. E dessas sessões eu entendi por bem trazer ao conhecimento do Sr. Ministro três assuntos que refletem aquilo que eu considero o estado da escola pública e que foram preocupação dos jovens deputados. O primeiro assunto é apenas uma nota que gostaria que o Sr. Ministro registasse. Estavam presentes várias escolas profissionais e estes jovens deputados fizeram um reparo, no meu entender, digno de nota, e por isso mesmo o trago à atenção do Sr. Ministro. Referiram sentir, e cito, que o ensino profissional é discriminado, denegrido, desvalorizado, que é preciso acabar com os preconceitos em relação ao ensino profissional, pois a importância que este tipo de percurso tem deve ser enaltecido. E solicitam que os nossos governantes não os considerem e referiram-se expressamente a notícias que lhes chegaram pela comunicação social uma mera linha de produção de operários. Pelo contrário, que os cursos profissionais são uma formação imprescindível e de qualidade para dar resposta a necessidades reais. E eu entendi que o CDS deveria trazer esse sentir dos nossos jovens ao Sr. Ministro. Outro assunto de outro tipo, mas recorrente até nas intervenções do CDS, os famigerados assistentes operacionais. Foi referido pelos jovens deputados que há serviços neste momento a encerrarem em períodos a tempo parcial, mas indispensáveis numa escola. A repografia, a cafetaria e até a biblioteca, um local indispensável para o seu dia-a-dia, cuja abertura é demasiadas vezes garantida pelos próprios professores para ser dada uma resposta mínima às necessidades dos alunos. Ou seja, significa que os famosos e reiterados 300 funcionários mais as prometidas horas de limpeza para combatar falhas não chegaram às escolas nem o procedimento está a decorrer? Ora bem, pergunta-se então se, no final do segundo período, daqui a pouco estamos no final do ano, se as promessas, pese embora o reconhecimento da parte do Sr. Ministro das necessidades dos assistentes operacionais, vão ser ou não comatadas. E, finalmente, o último assunto, muito breve, de forma telegráfica.
Isto tem que terminar mesmo.
A pergunta é: como é que é possível que no plano de ação estratégica esteja prevista e tenha solicitado a atribuição de mais um psicólogo num agrupamento com cerca de 3 mil alunos, que é o caso do agrupamento de Monserrate, Pina do Castelo, e até à data não tenha havido qualquer resposta? Como é que uma psicóloga ou com uma linha de ação que vai do pré-escolar até ao 12º ano, que só no segundo tem 1.200 alunos a seu cargo
obrigado,
e nos restantes
senhora,
níveis de 2.800 consegue fazer a orientação escolar
obrigado,
e as indispensáveis consultas individuais de avaliação psicológica. Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Quem conhece a realidade, Sr. Ministro, das nossas escolas e o seu dia-a-dia, e felizmente são muitas as pessoas que conhecem profundamente esta realidade, sabe que, radicalmente destrutiva, para além da atual oposição, designação que corroboro e lamento, foi, de facto, a política educativa do anterior governo. Foi, de facto, radicalmente destrutiva. Diria que ia, efetivamente, no caminho da destruição do que levou décadas a construir o caminho da escola inclusiva. Se é certo, e hoje já foi dito por mais que uma vez, que é mais fácil destruir que construir, como verso ou provérbio, este governo, com o seu programa referendado nesta Assembleia da República, deitou mãos à obra e iniciou a reconstrução do muito que ainda há por fazer, nomeadamente na educação. E tendo no horizonte a inclusão, a promoção de igualdade de oportunidades e do sucesso escolar para todos, abandonou a política do menos para a educação e hoje temos mais. Efetivamente, temos mais professores de educação especial nas escolas, mais turmas reduzidas, mais docentes para a criação de recursos digitais, mais professores no apoio a crianças hospitalizadas, prioridade na colocação de assistentes operacionais para a escola inclusiva, mais diálogo, mais auscultação, mais rigor. Chega? Não, efetivamente não, mas o caminho continua. Por exemplo, o caminho que prepara o recrutamento de professores de língua gestual portuguesa. Sobre este caminho, qual o ponto de situação, Sr. Ministro, face a possível criação deste grupo de recrutamento? E, concretamente, o que já resolveu este Governo, sim, já resolveu, em matéria de educação inclusiva, face à situação dramática que vivemos com a governação anterior? Importa esclarecer, sobretudo, quem afirma que este Governo nada resolve. E, permita-me, está anos-luz do mundo real, do que hoje se vive nas nossas escolas, nas escolas do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe uma questão concretamente sobre atrasos nos pagamentos das verbas do desporto escolar. Apesar de o Sr. Ministro ter já evidenciado dificuldades na resposta às perguntas que nós, deputados, temos vindo a fazer, eu permitia-me aqui relembrar que no dia 16 de dezembro do ano passado apresentámos uma pergunta à Vossa Excelência, a pergunta concretamente 1692, e que o Sr. Ministro devia ter respondido no prazo de 30 dias, ou seja, até ao dia 16 de janeiro de 2016. Portanto, Sr. Ministro, Vossa Excelência está neste momento com 2 meses de atraso relativamente à resposta a esta pergunta. E esta questão, Sr. Ministro, queria aqui confessar-lhe que me causa algum problema. É a primeira vez que eu sou deputado e, portanto, estava à espera que os governantes tivessem a preocupação em cumprir os prazos. Porque lá fora, os cidadãos, quando não cumprem os prazos, Sr. Ministro, pagam coimas, têm processos de contraordenação, portanto, têm as maiores tropelias e um Ministro da República que vem aqui ao Parlamento reconhecer que conhece a lei, mas que não cumpre a lei, eu acho que é um problema que todos nós temos e que deveríamos todos colaborar para o eliminar. Sr. Ministro, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa paga regularmente ao Ministério da Educação verbas para o desporto escolar. O Ministro, portanto, quer isto dizer que o Ministério da Educação não precisa de recorrer ao Orçamento de Estado para fazer estes pagamentos às escolas. Ora, acontece que em dezembro de 2016 havia muitos agrupamentos, não conhecemos a dimensão porque o Sr. Ministro não respondeu à nossa pergunta, mas havia muitos agrupamentos que não tinham recebido a última tranche do ano letivo 2015-2016 e ainda também não tinham recebido nada do ano letivo 2016-2017. Isto aconteceu um pouco a nível do país todo. Eu também, no meu círculo eleitoral, que é o de Castelo Branco, falei com alguns responsáveis locais e também aí me foi certificado que acontecia o mesmo. Sr. Ministro, dois pagamentos, estamos a falar de 3 ou 4 milhões de euros, dinheiro que não é muito para o Ministério da Educação, mas o Sr. Ministro sabe que é muito dinheiro para muitas escolas e para muitos fornecedores. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu queria, já sabemos que houve alguns pagamentos, mas o que eu queria perguntar a Vossa Excelência é qual é, neste momento, o ponto da situação relativamente aos pagamentos das verbas do desporto escolar. Sr. Ministro, onde é que foi utilizado o dinheiro no ano passado e este ano é importante saber, as escolas precisam de saber, e termino já, Sr. Presidente, é se vai voltar a acontecer o mesmo ou não, isto é, se o Ministério vai voltar a desviar as verbas do desporto escolar para outra finalidade. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a última intervenção, tem a deputada Susana Amador a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que esta audição, em jeito já de balanço final, provou exatamente o contrário daquilo que os seus proponentes queriam fazer vingar. Queriam demonstrar que havia caos na escola e chegamos, de facto, à constatação evidente, porque factos são factos, que não há caos na escola, há serenidade, há estabilidade, há, sobretudo, presença na escola, há auscultação e, sobretudo, programas que concorrem para a valorização dos professores e da autonomia da escola. Depois queriam provar que havia paragem de obras, que havia descalabro nas escolas. Há problemas, com certeza. Isto é um trabalho continuado, é um trabalho contínuo entre o poder local, a administração central, uma vez que o parque escolar tem que estar constantemente a ser conservado, ser objeto de manutenção e a ser objeto de novas obras, mas não há nenhuma paragem. Há um orçamento que reforçou verbas para esse efeito. Temos um conjunto de obras em curso de maior dimensão, de maior escala, de menor escala. E a verdade é que temos que voltar sempre a revisitar o passado, porque ele compromete invariavelmente o presente, é que entre 2012 e 2015, durante o governo PSD-CDS, a despesa com o Ministério da Educação caiu todos os anos em média 118 milhões de euros por ano. Os orçamentos iniciais de educação decresceram 700 milhões de euros e também, nestes anos, a execução orçamental desceu 473 milhões de euros. E, portanto, temos dois orçamentos de Estado que, de forma sucessiva, invertem essa trajetória. Queriam provar que há desvalorização de recursos humanos, não o conseguiram provar. Há uma valorização de recursos humanos, houve uma preocupação com a vinculação extraordinária de professores, com o pessoal não docente e o reforço do pessoal na escola é sempre pouco, precisamos de mais, mas é um contributo, mais psicólogos e mais meios sociais na escola. E acima de tudo, aquilo que se prova com esta audição e com esta ação política é que há mais equidade e há mais igualdade de oportunidades, quando se reforça a ação social escolar com mais de 9 milhões de euros em relação ao orçamento anterior, quando se atribuem os manuais escolares, quando se vão atribuir refeições nas pausas escolares e quando, acima de tudo, se retoma as visitas de estudo para os alunos do 5º ao 12º ano que foram interrompidas em 2013 e que agora são retomadas. Se isto não é governar para a escola, para os alunos, para a igualdade e para a valorização da escola pública, se isto não é governar bem, então eu não sei o que é governar bem. E hoje no Parlamento dos Jovens, onde estive na sessão distrital, aquilo que os jovens nos pedem é mais participação, mais cidadania, mais investimento na escola, mais preocupação com o sucesso escolar e sobretudo também emprego jovem, que desceu. Como sabem, o emprego jovem estava em 30%, desceu para 24,5%. Há a criação de novos postos líquidos de trabalho também ao nível dos nossos jovens. E, portanto, as perguntas e os desafios que eles nos fazem, a nosso ver, estão corporizados na ação política diária permanente que, num programa de governo, nas grandes opções do plano, no orçamento de Estado, estão bem vincados, mas que precisam de todos, de uma oposição exigente, crítica e construtiva e, sobretudo, de pais, de cidadãos empenhados para continuarmos a construir um Portugal melhor, onde a escola, o conhecimento são, de facto, as molas reais para uma sociedade mais competitiva e mais coesa. E por isso, caro Ministro, cara equipa, estamos no lugar certo, no caminho certo e contribuir para obrigado, esse Portugal maior deputada. E melhor, onde a educação é o centro das prioridades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Começando pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, relativamente às perguntas parlamentares, imagino que não tenha estado aqui no início desta audição parlamentar, porque tive a oportunidade de esclarecer os Srs. Deputados da sua bancada relativamente ao volume e relativamente a todo o trabalho sistemático e coerente que temos feito para responder às perguntas parlamentares. Relativamente a essa pergunta parlamentar em concreto, já está aqui na Assembleia da República, não sei se já chegou, e eu posso lhe dizer, ipsis verbis, o que diz. E diz que o Ministério da Educação tem transferido para as escolas as diferentes verbas provenientes da exploração dos jogos sociais. Foram efetuados em 2016 por tranches, várias transferências, três para as escolas. Basicamente já tenho a resposta e queria lhe dizer, Sr. Deputado, na última sexta-feira eu estive no, na cerimónia de abertura do Corta-Mato Nacional, um dos eventos mais emblemáticos do desporto escolar, e dizer-lhe que nunca tantos recursos e nunca tanta visibilidade o desporto escolar teve como neste momento por parte da tutela. Temos trabalhado, não há nenhum tipo de desvio de verbas, e temos trabalhado nomeadamente para acrescentar ao desporto escolar outras valências absolutamente importantes para que o desporto na escola possa acontecer, nomeadamente as unidades de apoio ao alto rendimento escolar, onde atletas de alta competição estão neste momento em 5 diferentes escolas-piloto no país a terem acompanhamento e tutorias personalizadas para poderem desenvolver a sua atividade de desporto de alta competição associado a verdadeiros percursos formativos e educativos de excelência. A Sra. Deputada Laura Magalhães fala-nos novamente dos contratos de associação. Eu queria lhe dizer de forma muito clara, de forma muito clara, que toda a gente em Portugal, inclusivamente os habitantes de Cabeceiras de Basto, que ficou clara a ação do Ministério da Educação em relação à contratualização com privados. A razão, a motivação e a operacionalização de todo o processo por parte do Ministério da Educação para que isso aconteça. Relativamente à pergunta que a Sra. Deputada faz sobre a possibilidade de encerrar ou não encerrar o colégio, dizer-lhe uma coisa de forma muito clara. Só a inspeção determina o encerramento de colégios ou de escolas. Ou então o mercado, Sra. Deputada. Mas não somos nós que vamos encerrar, nem somos responsáveis por nada. Como eu disse aqui nesta casa no plenário, há escolas públicas excelentes e há escolas privadas excelentes. E longa vida há escolas públicas excelentes e há escolas privadas excelentes. E eu acredito que no seu concelho, em Refoges, tanto por um lado a escola pública como a escola privada que existem neste momento, terão longa vida e encontrarão o seu nicho de mercado. Esperemos todos que sim. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Hilda Araújo colocou, queria-lhe agradecer aquilo que nos transmitiu no Parlamento dos Jovens, dizer-lhe que também nós temos trabalhado para que este aumento de percepção e de sensibilidade para a cidadania democrática aumente. Conhece certamente o Orçamento Participativo nas Escolas e conhece certamente também uma nova iniciativa da Visão Júnior, da Comissão Nacional de Eleições e da Rede de Bibliotecas Escolares associada ao Plano Nacional de Leitura, chamada Miúdos a Votos, que tenta trocar por miúdos o que são os votos e o que é o processo eleitoral. Temos trabalhado para que, efetivamente, as nossas crianças, os nossos jovens, possam ter uma percepção real do que são os processos democráticos para se poderem envolver e para que sejam adultos, jovens adultos e adultos,
com uma literacia democrática cada vez mais alicerçada. Relativamente ao ensino profissional, eu já o disse, os senhores secretários de Estado já o disseram em inúmeras ocasiões, que valorizamos o ensino profissional, que inclusivamente, olha, muito recentemente acabei de receber uma fotografia de uma escola profissional que visitei no dia 18 de novembro de 2016, a Escola Profissional da Guarda, onde colocam na cantina da escola, que também é salão e sala preferencial, uma citação sobre a valorização da escola profissional feita por mim. Relativamente às declarações da Sra. Deputada Sandra Pontedeira, dizer-lhe que todo o trabalho para a valorização da língua gestual portuguesa está a ser feito e todo o trabalho para se iniciar a criação do grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa, algo que é entendido por nós como absolutamente fundamental. Como sabe, já existe um grupo de recrutamento de inglês do primeiro ciclo e estamos também a trabalhar para que exista uma nova fase de profissionalização para que o inglês no primeiro ciclo seja cada vez mais uma realidade e uma realidade com todas as condições para que estes docentes possam exercer o seu trabalho. E agora passava, se me permite.
Muito obrigado. Muito, muito brevemente, só retomar a intervenção da Sra. Deputada Hilda Araújo e na sequência do que o Sr. Ministro acabou de dizer. De facto, têm sido inúmeras as nossas posições públicas de valorização do ensino profissional. Ainda semana passada, salvo erro, estive eu próprio no Fundão e voltei a afirmar isso mesmo numa sessão de debate sobre o perfil do aluno com as escolas profissionais, promovida pela ANESPO. Mas não basta dizer, não é? É preciso fazer. E nesse sentido, muito em linha com a sua intervenção e com essa preocupação que os jovens lhe fizeram chegar, há três linhas em que é preciso trabalhar. Uma está na própria forma como a legislação que foi criada pelo anterior governo se refere aos cursos científico-humanísticos. Refere-se a esses cursos como os cursos para prosseguimento de estudos. Isto é a melhor maneira de desvalorizar o ensino profissional, que isto é dizer que os outros não servem o prosseguimento de estudos. Ora, os outros são um 12º como o outro, são a mais, não são a menos, são um 12º com um nível de qualificação. Por outro lado, também pelo governo anterior, foram introduzidas assimetrias na avaliação do ensino profissional face aos restantes cursos, que em nada dignificam o ensino profissional. Um exame no curso científico-humanístico vale 30% da nota, no ensino profissional anula a nota interna e vale 100%. Isto não é outra coisa senão desvalorizar o ensino profissional. Finalmente, estamos a preparar, em conjunto com a ANCAP, um trabalho de proximidade junto dos psicólogos das escolas para que a orientação vocacional dos alunos, sobretudo no 9º ano, seja feita para que o ensino profissional seja apresentado como uma hipótese tão válida como outra. Isto já é feito por muitos psicólogos, mas ainda nos chegam casos. Ainda a semana passada nos chegou o caso de uma aluna que dizia: eu quero fazer um curso profissional específico, mas o psicólogo da minha escola diz que eu não devo fazer isso porque sou muito boa aluna. E isto tem de se trabalhar aqui, tem de se trabalhar exatamente na sequência daquilo que acabou de expressar, e por isso a ANCAP vai desenvolver algum trabalho junto dos serviços de orientação vocacional das escolas. Também, muito, muito rapidamente, ainda em relação à intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista, queria, respondendo à pergunta concreta que fez sobre o ponto de situação dos pagamentos, dizer que, de facto, quando formulou a pergunta em dezembro, salvo erro, havia alguns atrasos. Não há desvio de verbas, quer dizer, isso é quase uma acusação grave que está a ser feita e que não tem qualquer fundamento. Não há desvio de verbas do desporto escolar. E, neste momento, todos os pagamentos estão feitos. Portanto, já não há atrasos nos pagamentos do desporto escolar.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não sei se a senhora passava a palavra à senhora Secretária de Estado.
Muito bem, serei muito breve. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, enfim, Sra. Deputada Laura Magalhães, relativamente a Cabeceiras de Basto, eu creio poder dizer até que Cabeceiras de Basto é um exemplo muito importante e muito bom de como uma medida inicialmente conturbada e que teve os seus momentos, está hoje absolutamente pacificada e interiorizada. Para que toda a gente saiba aqui, de certeza que a senhora deputada sabe, mas é deputada por essa zona e, portanto, eu vou aqui. Até ao ano passado, até ao presente ano letivo, a escola secundária, a escola de cabeceiras de baixo, a escola pública, apesar de ter excelentes condições, como creio que concordará, era uma escola que não tinha ensino secundário. Não tinha ensino secundário, só tinha ensino secundário de profissional. E o externato, que dista talvez uns 400 metros, estejamos mais ou menos de acordo, tinha 4 turmas de 10º ano. Este ano, o que nós temos é 2 turmas de 10º ano na escola pública e 2 turmas de 10º ano no colégio. Portanto, eu diria que permitiu-me dar aqui, por isso visitei com um ambiente muito cordato, de todo de show-off, senhora deputada, de todo, em que isto correu desta maneira. Tive uma conversa, enfim, não muito longa, mas uma conversa com o senhor diretor do colégio, em que aquilo que me foi, não vou aqui dizer mais do que a própria a senhora deputada já sabe, correu bem, e aquilo que me foi veiculado nem andou essencialmente em torno dos contratos de associação, mas em torno de outras pretensões que, se também já sabe, senhora deputada, sabe que foram muito bem-vindas e estão já a ser tratadas no âmbito da Direção de Serviços do Norte. Relativamente ao ensino secundário que finalmente a escola pública pôde ter, pois acho que estamos todos de acordo. Não, não, de todo, de todo. Tem todas as condições. É uma excelente escola com todas as condições. Portanto, não, não disse agora, apareceu-me. Tem para o ensino secundário, sim. Para o ano, eu mantenho sempre o que disse. Se há aspecto em que eu tenho sido sempre coerente é este. Todos os anos se faz uma análise de rede. Senhor deputado, estou-lhe a responder. Não sigo, não. Nesse caso, continua a resposta à senhora deputada Odete João. A resposta à senhora deputada Odete João, quanto à resposta à senhora deputada Odete João, mas já que olha para mim novamente, senhora deputada, todos os anos, pois, mas era eu que estava a responder, todos os anos se faz uma análise de rede. Caramba. Todos os anos se faz uma análise de rede. Se for necessário manter as duas turmas no externato porque não haja capacidade na escola pública, nenhum problema, nenhum drama. Bom, senhora deputada Odete João, relativamente ao recenseamento que está a ser feito dos docentes, tenho o gosto de dizer que ontem, dia 13 de março, tínhamos recenseado 116.192 professores, ou seja, quase a totalidade do universo. O que é que este recenseamento visa? Visa saber ao detalhe qual é as funções, o horário que cada professor tem na escola. Para quê? Sendo este um ano em que há concurso interno, concurso externo, vinculação extraordinária, vinculação pela norma travão e abertura de vagas em quadros de agrupamento, em quadro de escola, a definição dessas vagas tem que ser criteriosa, naturalmente, para vincularmos as pessoas onde elas fazem falta, e é essa a razão de ser deste recenseamento, que devo aqui deixar penhoradamente um enorme agradecimento aos senhores diretores que no espaço de 9-10 dias úteis preencheram 116.192 professores num universo de 120 mil e poucos. Portanto, agradeço-lhes penhoradamente essa, como sempre, aliás, a excelente colaboração que têm tido nesta e muitas outras matérias com o Ministério da Educação. Agradeço-lhes mesmo. Última nota, também pergunta da senhora deputada Odete João. Mobilidades, cerca de 2.500 professores em mobilidade, incluindo destacamentos e requisições. Atenção, mobilidades para fora do Ministério da Educação. Portanto, não estamos a falar de mobilidades para os serviços centrais do Ministério da Educação. Eu aqui permitia-me dar, no tempo que ainda tenho, até menos do que isso, dar a seguinte nota. Estas mobilidades que incluem CPCJs, incluem Misericórdias, incluem IPSES, incluem Cáritas, são também formas que muito bem o Ministério da Educação tem de colaborar e de alguma forma patrocinar a sociedade civil, porque cada um destes professores está a ser pago pelo Ministério da Educação. Quando estamos a falar em destacamento, estamos a falar em professores que nós estamos a pagar no destacamento e no seu substituto na escola. Nenhum problema com isto, queria, contudo, dar esta indicação que é importante e que é uma forma de colaboração com a sociedade civil. São mais os destacamentos do que as requisições, senhora deputada. Destes 2.516, 1.700 são destacamentos e o remanescente requisições. Muito obrigada.
Obrigado, senhora secretária de Estado. Não sei se o senhor ministro ainda tem um minuto e meio, não sei se quer...
Bom, só para agradecer aos senhores deputados todas as perguntas, todas as questões, todas as considerações e dizer de forma muito clara que sempre aqui viremos com a celeridade possível, sempre responderemos ao Parlamento com a celeridade possível, também com a celeridade desejável, e dizer com muita abertura que estamos sempre prontos, também por esta Casa, a ser fiscalizados, a ser criticados, a aceitar sugestões e a aceitar tudo aquilo que tem para propor. Com a mesma abertura que cada vez que cá vimos é levantado pelos senhores deputados questões, interpelações, dúvidas, até objeções relativamente àquilo que fazemos na nossa governação, dizer que com a mesma frontalidade, com a mesma transparência, assim o fazemos, para que a Assembleia da República possa cumprir cada vez melhor o seu papel e, consequentemente, para que o nosso papel também seja cada vez melhor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Acho que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Presidente, se fosse possível, sobre a condição dos trabalhos, queria pedir a distribuição de uma lista das perguntas que estão por responder no grupo parlamentar do CDS-PP, uma vez que esse assunto foi aqui trazido várias vezes, acrescida de uma sugestão que é praticada pela Sra. Ministra da Justiça e que me parece uma boa prática, que envia, sempre que ultrapassa o prazo, um requerimento de prorrogação por mais 30 dias das perguntas que não são respondidas, e como parece uma boa prática, se calhar era uma boa prática a aplicar também pelos juristas do Ministério da Educação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Será distribuída, com certeza. Mais uma interpelação à mesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para saber, relativamente àquela informação que nos ficou a Sra. Secretária de Estado de fornecer, qual será a forma da distribuição.
Sim. Sim, sim. Não, eu acho que pode, precisamente, mandar à mesa e depois nós distribuímos. Sim. Mandar.
Muito obrigada.
Senhores deputados, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado e Senhor Secretário de Estado e os outros membros do Governo que aqui estiveram presentes, muito obrigado por estarem aqui connosco. Chegámos ao fim desta audição. Vai haver uma questão que vamos ter que abordar, que é relativamente à data da próxima audiência regimental, porque caia num dia em que há jornadas parlamentares e terá que ser adiada. Mas vamos discutir isso na próxima antecipada, mas a gente tem que discutir isso na continuação desta reunião. Eu pedi aos senhores deputados que não se ausentassem, porque precisamos de quórum para continuar, e despedia-me do Sr. Ministro e dos senhores secretários.
Obrigado.